Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandro.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso espaço Rostos Lusófonos. Hoje o nosso convidado é o senhor José Tshitwe. Alguém que podíamos, assim, em poucas palavras, dizer jovem, empreendedor, com várias formações na sua cartola, mas para si, José Tshitwe, em especial, receba nossas saudações. Para começar, se tivéssemos que nos socorrer do seu currículo, o que é que teríamos que tirar, assim, para te identificares, para dizer quem és em duas palavras?
Muito bom dia. Bom dia, caros ouvintes. É um grande prazer estar cá convosco e podermos partilhar este momento único. Eu costumo dizer que sou um cidadão do mundo. Sou um cidadão do mundo e que a minha identidade é um livro aberto, mas estou aberto para qualquer questão que eventualmente possamos dizer. José Tshitwe é um jovem natural do Uambo, já agora, nasci na Kaala. Infelizmente não conheço o Uambo. falo um bocadinho umbundo, porque na altura vivi com a minha avó durante algum tempinho.
Umbundo, que é a sua língua materna.
Exatamente.
Mas tu nasceste no tempo de Nova Lisboa ou já depois de independência?
Nova Lisboa.
Ah, Nova Lisboa. Então, vamos lá dizer que é a sua língua materna não tão bem assim, não é? É a língua maioritária que é falada no centro-sul do país, pois não?
Por acaso, muito é. Bem. Mas a minha língua, não tenho um mundo expressivo conforme algumas pessoas o falam.
Pois é, sim senhora. Que bom. José, diga lá um pouco qual... Fales um pouco do seu percurso académico.
Muito bom. Eu formei-me em gestão de empresa, inicialmente. Gestão de empresas e finanças.
Muito bem.
Trabalhei muitos anos nesta área, é uma área que me conforta. Depois fui emprestado, a vida levou-me para o mundo dos petróleos. E quando lá estive, ganhei uma grande obesidade que passei a ter 167 quilos.
Uau!
E entretanto, a minha família é ligada à saúde. E o destino levou-me novamente lá. Após a minha obesidade, fui para o Brasil fazer a lipo. E deparei-me com uma coisa especial. Sempre fui medroso das picas. Conheci a clínica Oasis e lá fui fazendo o meu tratamento, consegui emagrecer.
Passo publicidade.
Exato.
Consegui. Mas quem olha para ti não percebe.
Sim.
Para já, para mim, é uma grande surpresa.
Sim, porque nós somos o que comemos e quando a gente quer, a gente consegue.
Okay.
E eu, naturalmente, consegui vencer a obesidade porque fazia-me mal. Havia uma altura que eu passava a olhar para mim mesmo e não estava satisfeito com a minha questão patológica, com a questão social. Havia uma falta de aceite a mim mesmo e eu tive que lutar por aquilo. E consegui emagrecer com a naturopatia. E foi muito bom. E de lá fiz a formação. E foi um grande sucesso porque eu juntei a gestão e a medicina. Fiz um grande casamento e naturalmente em Angola conseguimos fazer uma coisa, e eu chamo isso de graça, uma dádiva de Deus, conseguimos fazer a primeira clínica de medicina integral. Foi um dos grandes motivos para incentivar o governo angolano para fazermos ou criarmos a lei sobre a medicina natural, porque não existia em Angola. Então foi um grande ganho e hoje identifico-me como um médico gestor. Só que estou mais ligado à área, respondendo já agora à pergunta, estou mais ligado à área de gestão, porque eu nunca gostei muito de ficar num consultório sentado e cada um trazer os seus problemas. Eu gosto de solucionar os problemas, sair, ficar num âmbito, como é que eu poderia dizer? Eu gosto de ser a luz, dar a luz às pessoas e não que as pessoas olhem para mim como luz. E isto não é no consultório, é fazendo as coisas. Se eu tivesse que ajudar um paciente, eu estaria no consultório. Mas se tiver que ajudar uma nação, eu estaria a fazer clínicas, estaria a fazer laboratórios, estaria a fazer ensino, tudo ligado na saúde. Então isso a mim motiva-me. Tem a ver com a dimensão daquilo que são as minhas ambições, aquilo que eu gosto. E consultório faça-me uma redução muito pequenita para mim. Acho que devia fazer mais. Por isso identifico-me mais ajudando, criando empresas, mudar ideias. Não só em Angola, mas também no resto do mundo.
José, há quantos anos você está em Portugal e aqui ainda assim continuas versado nas áreas, fundamentalmente agora focado mais para a área de projetos e gestão e tudo isso?
Bom, o que motivou-me a sair de Angola para a Europa foi a minha identidade. Sempre me quis identificar como um empresário internacional. E a África, naturalmente, segundo aquilo que são os meus critérios, não me daria aquilo. Por isso decidi ir para a Espanha na altura. Estou cá recentemente, sou um novato. Mas a minha saída de Angola foi para a Espanha, onde começamos a trabalhar num negócio hospitalar. E Portugal passou a ser o palco, porque primeiro é a língua que facilita, e terceiro é a grande oportunidade que o mercado português oferece. E tivemos que encontrar uma solução em podermos ajudar nos serviços médicos e medicamentosos a nível do Vale do Tejo e não só a nível de Lisboa. Mas o nosso objetivo é nos focarmos como empreendedores europeus.
E neste momento, a nível daquilo que são os projetos que têm estado a agizar, está correto, tudo bem? Falta muito, falta pouco? Tem havido muitas barreiras, sim ou não? Em que é que estamos neste momento?
Bom, as experiências, há um ditado que a minha mãe dizia-me, e eu lembro sempre que vem uma pergunta semelhante à sua. A minha mãe dizia que quando tu chegares a uma zona e encontrares que os outros abriram a boca, também abre.
Abre-se.
Porque tu não sabes se de facto eles almoçam vento. E é uma experiência diferente. Quando saí da África para cá, sabia que podia enfrentar grandes desafios. E em Barcelona foi um bocadinho difícil para mim, porque vivi um racismo institucional muito grande. E dou aqui um exemplo. Tu chegas em um banco espanhol, ou seja, estamos aqui a falar dos bancos do top 10, e tu não seres aceito às vezes em função da cor, percebe? Sim. Institucionalmente, tu dás o número da conta e ele diz: olha, vais chamar o teu chefe. Tu dizes: olha, esta é a minha empresa. Ele não acredita que esta empresa é sua, infelizmente. Mas respondendo à pergunta, a grande...
Essas barreiras você não encontra aqui?
Não. Portugal, eu costumo dizer que Portugal é o país mais amigo da África. Quem não conhece os outros países europeus não vai sentir isso naturalmente, mas eu sinto-me em casa cá em Portugal. Okay. E eu acho que...
Acho que isso é também um bocadinho a responsabilidade que Portugal tem como sendo Angola. Não, não. Angola e outros países serem...
Não é responsabilidade. Eu acho que Portugal tem uma grande identidade com a África.
Okay.
E quando se diz que Portugal tem uma grande identidade, não é por sermos africanos que eu digo, ser africano que eu digo isto. É uma questão cultural. Olhando um bocadinho para as colónias e aquilo que Portugal sempre deu e ofereceu, tanto a gastronomia, a cultura, assemelha-se muito à África. E Portugal divide-se entre a Europa e a África, mas nós acabamos de ganhar muito, porque é muito mais fácil, vou dar aqui um exemplo, para abrir a minha empresa em Barcelona levou-me 7 meses. Em Portugal fiz 2 dias. Então, aqui uma grande disparidade, muito, muito grande. Embora existam outros fatores, que é económico, por exemplo, Portugal, comparando com alguns países da Europa, ainda está um bocadinho longe, mas é um país que tem crescido muito, sobretudo a questão do turismo, que tem crescido bastante. Isso, eu acho que se o governo apostar mais e mais aí vai ter. Agora, a minha área, eu acho que nós devemos deve ser uma grande aposta ainda, fazer Portugal uma grande marca a nível de saúde. Portugal não é uma grande marca. Portugal tem saúde, mas precisa crescer muito em termos médico e medicamentoso. Não só neste âmbito, mas eu me refiro a nível industrial, a nível do próprio ensino. Ainda estamos um bocadinho caduco, porque existe limite de licença, de cedência de licenças para qualquer investidor que quiser investir no setor do ensino, só para me referir à medicina. Hoje, Portugal tem apenas o próprio Estado e a própria Igreja Católica, são os únicos que fazem esse tipo de trabalho e que impossibilitam milhares de investidores. E Portugal, infelizmente, é um país que a cada ano perde cerca de 800 médicos em função da velhice. E isto significa que precisa-se investir muito no saber, sobretudo no lado da saúde, para que esta economia no âmbito da saúde possa crescer mais e mais. Há um grande limite e isso afugenta os grandes investidores nesta área e nós sentimos essas grandes dificuldades.
José, acha que com esta nova dinâmica que Portugal e um pouco o Brasil e os demais países, já falando no âmbito da conjuntura da Cplp, houve a cessação dos vistos golds, mas em contrapartida há esta abertura para os títulos de residência, para os membros dos países da Cplp e as oportunidades que vão sendo dadas a nível do emprego. Acha que esta é uma grande oportunidade que o governo português abre no que o desenvolvimento diz respeito?
Sim, eu acho que sim. Essa questão da Cplp, e eu me refiro um bocadinho da visita do presidente Lula, os países têm sempre interesse. E o Brasil, Portugal, ambos têm interesses. Mas tive que haver uma notícia recentemente que o Brasil vai fazer alguma exportação de alguns aviões que quer ceder à Europa, quer vender à Europa. É um mercado...
Embraer.
Exato. É um mercado muito bom, ou seja, o Brasil quer se posicionar neste âmbito e a porta do Brasil, ou seja, do Brasil para a Europa é Portugal.
Isso é muito bom.
É muito bom. Mas Portugal precisa ter a sua identidade, não só a questão cultural, eu me refiro na questão industrial também, porque os portugueses são muito bons. Sobretudo quando estão nos outros países, tu consegues perceber a melhor mão de obra para mim, que eu no setor de construção, industrial, em vários domínios, é incrível. Mesmo a própria Alemanha requisita muita mão de obra portuguesa. Brasil sai a ganhar, mas Portugal, por isso é que nós estamos cá também a investir, precisa ser uma grande economia a nível industrial. E isto precisa-se muito, não só no setor da aviação, eu me refiro em vários setores, por exemplo, o setor da saúde. Nós podemos fazer uma comparação de Cuba. Hoje, quando se fala de saúde no mundo, as luzes é Cuba, ou seja, a Cuba passou a vender os seus serviços médicos e medicamentosos para o mundo todo. Portugal tem condições de fazê-lo, mas não o faz porque... Eu não percebo se é questão política, sugiro que seja, ou então a própria falta de oportunidade. Julgo que não seja, embora existam muitas burocracias cá também, e poderia dar um exemplo na questão da aquisição do terreno. Tu em Portugal, se quiseres comprar um terreno, tens que ter alguma aceitação, ou seja, uma coisa que chama-se PYME.
Mas agora, se calhar com este novo projeto que o governo tem para regulamentar o mercado da habitação, uma vez que as casas, os apartamentos, enfim, estão muito, muito, o mercado imobiliário está muito agressivo, se calhar pode haver aqui uma porta de se poder desburocratizar muitas destas situações, fundamentalmente as questões de acessibilidade a terrenos para a construção de habitações.
Eu não acho que isso será uma coisa fácil.
Mas seria uma solução?
É uma solução, mas a solução não é neste âmbito. A solução, para mim particularmente, eu fiquei muito triste quando foi retirado os visto gold. Ou seja, os países fazem-se mesmo de imigração. Os Estados Unidos é um dos países feito de imigrantes e é um dos países que a gente chama o mais devedor do mundo. Portugal, se quiser crescer, o governo precisa ser muito sério nos seus programas. Os programas existem, estão lá, funcionam, mas funcionam muito lento.
Mas não acha que a realidade, por exemplo, dos vistos gold funcionou na América, que outra realidade em Portugal não terá funcionado? Daí a decisão do governo
não funcionou.
De retirar os vistos gold.
O que vai acontecer é que vai criar uma grande desmotivação para quem quer investir. Eu não posso ter limite, eu sou investidora, quero investir. Se eu tiver limite de investir, eu não conseguirei fazer, não tenho motivos, não terei motivação psicológica, financeira, para investir o meu projeto nesse país, nesta província. Porque o que o governo tinha que fazer, na minha opinião, é criar estratégia. Existem muitas formas. Eu podia dar aqui um exemplo, que é a questão dos impostos. Ou seja, se eu, de facto, vou receber um indivíduo que quer investir, eu vou direcioná-lo em função da área que quiser investir e criar posto de trabalho, criar uma forma, uma economia muito mais robusta em termos de impostos e eu poder arrecadar mais e não dizer assim, olha, tu queres investir, vai para o Porto, vai para o Alentejo, vai para a Madeira. Eu acho que ninguém tem que ditar aonde eu tenho que investir, ou seja, o governo não me pode dizer assim, olha, tu vais para lá, para o sítio, porque eu conheço as minhas potencialidades e eu escolho aonde eu quero investir. O governo só precisa é criar aqui uma base sólida para que os investidores consigam ter aqui um grande conforto.
Muito bem. Nós falamos um bocadinho daquilo que tem que ver a parte económica, inclusive a parte da sua formação. Eu gostava também que nos situássemos naquilo que tem que ser com o papel da própria CPLP no plano de desenvolvimento. Já sabemos que agora são cerca de 9 países, né? Incluindo a Guiné Equatorial, que muito recentemente também aderiu à CPLP. Acha que a fragilidade que ainda temos a nível da CPLP passa um bocadinho por questões políticas para dar de facto o lugar que se deseja da CPLP, dos países que englobam a CPLP?
Bom, a CPLP hoje assume-se como um projeto político na junção desses países de língua portuguesa, onde eu costumo dizer alguns têm vantagens, outros não têm, infelizmente. Portugal tem muitas vantagens com a questão imigratória, porque os países africanos, e não só muitos países, até o próprio Estados Unidos, nós temos tido muitos turistas americanos a virem cá viver em função da segurança. O Portugal talvez é o quarto país mais seguro do mundo, se não estou em erro. E isto faz com que qualquer indivíduo que queira viver bem com o seu dinheiro vai querer estar em um sítio seguro. A vantagem que nós temos de Portugal é que existe uma grande falta da mão de obra e há uma imigração muito extensiva, sobretudo parece que o Brasil hoje é o país que mais imigra. E eu estive aqui a fazer uma matemática simples sobre o número de pessoas que entram cá. Estima-se quase 600 mil pessoas a entrar cá. E eu estive a fazer uma matemática hipotética. Se cada indivíduo gastasse em euros em cada mês, que não é verdade, estima-se em quase 120 milhões de euros dia. Ou seja, eu fiz um cálculo onde em 5 anos Portugal, com esta imigração, vai fatura cerca de 6 mil milhões de euros. Ou seja, 6 bilhões de euros. É muito dinheiro. Portugal ganha muito com a questão imigratória. Tem vantagem e desvantagens. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que precisa-se criar mais oportunidade para os indivíduos que cá estão. Ou seja, existe um grande limite da certificação, sobretudo os países africanos. Hoje, se tu fores médico, se tiveres qualquer licença, tu não vens daqui trabalhar. Tu terás que ou recorrer, fazer uma reciclagem, ou então começar do zero. E as pessoas, os africanos, sobretudo, perdem muito, mas digo perdem muito.
Já porque também vem muita mão de obra qualificada para aqui.
Porque chegam para Portugal para vir exclusivamente trabalhar. Ou seja, eu vou para Portugal, terei o meu salário básico e vou fazer a minha vida. Mas não é isto que Portugal precisa apenas. E não é isto que nós devemos fazer com imigrantes. Existem um mercado muito vasto a nível de Portugal. Nós temos...
Para si, que mercado é este?
A área da saúde precisa-se investir bastante. A área industrial, em vários domínios, precisa-se investir bastante. A área agrícola precisa-se investir bastante. E a parte do ensino.
Que são... Quer dizer que, na sua opinião, os investimentos que vão-se fazendo ainda são um bocadinho tímidos?
Eu me refiro para um indivíduo que sai, por exemplo, de Angola e vem para cá com 100 mil euros e quiser comprar uma casa, viver. Este indivíduo precisa de uma orientação financeira. Porque eu se tiver 100 mil euros, eu não posso pegar neste 100 e comprar logo uma casa. Eu posso fazer um investimento pequeno. Ou seja, eu consigo investir em um negócio, uma microempresa, ou uma empresa nome individual, e fazer com que os 100 mil euros eu consiga tirar pelo menos a cada ano 120 mil euros ou 300 mil euros. Isso é possível através de investimento. E nós podemos investir em setores, em esses quatro setores que eu me referi, em coisas pequenitas. Vou dar aqui um exemplo. Na parte da saúde, as farmácias hoje existem licenças atribuídas que o governo já não dá. Mas se eu fazer uma farmácia, ir para a Câmara e dizer assim, olha, esta zona, qual é a zona que precisa se fazer uma farmácia? A Câmara me vai dizer, e eu vou fazer uma parceria com a pessoa que tiver licença, eu consigo fazer uma farmácia lá, porque precisa-se desse serviço. Eu vou falar, por exemplo, do pão, a padaria. Eu com 100 mil euros consigo fazer uma padaria. Eu não preciso chegar, sair do meu país, vir para cá e procurar um emprego para ganhar 1.000, 2.000 euros. Isto é uma falência, é um pensamento muito, muito caduco e que as pessoas precisam acordar, perceber que se conseguem investir nos seus países de origem, aqui também é possível, é uma questão de se posicionar. Só que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu primeiro preciso me conhecer, preciso saber quem eu sou. Há uma passagem bíblica que diz que os olhos são as é a luz que ilumina o corpo. Se eu a mim mesmo não me consigo olhar, não sou a luz para mim mesmo, não me consigo atrair a mim, eu não conseguirei atrair nem o meu negócio, nem a minha família e ninguém. E aqui está a questão de se opor no mercado. Criar empresa, criar emprego, dizer que se eu conseguir fazer no meu país, em qualquer sítio do mundo eu tiver, eu consigo fazer, mesmo que for nos Estados Unidos.
Muito bem. José, vamos olhar agora para aquilo que é a situação dos países da Cplp, cito Angola, Cabo Verde, São Tomé. Tendo estas oportunidades focadas em tudo aquilo que você acabou de dizer, dá-me a impressão de que os ganhos estão mais para os grandes países, digamos, Portugal e, no caso, Brasil, que desde muito recentemente foi assinado um acordo para a questão de equivalência dos títulos académicos entre Portugal e Brasil. Acha que Portugal e Brasil têm responsabilidades maiores no sentido de elevar esta qualidade em termos daquilo que são as dinâmicas de desenvolvimento para estes países?
Sim, eu não digo, só para ressalvar aqui, não é só Portugal que sai a ganhar, nós também ganhamos.
Claro, claro.
Por exemplo, a questão do ensino em Portugal, eu fiz uma formação técnica cá e já havia feito em Angola e fiz aqui e não tem nada a ver, são coisas extremamente diferentes. Agora, respondendo à sua questão, os dois países acabam ganhando. Eu acho que neste acordo, os países em alta, eu me refiro mesmo à questão do Brasil e Portugal. Uhum. São os países que têm tido um grande domínio nesta questão. O Brasil, primeiro, em função do número, do censo populacional. Nós em Angola somos 30 milhões, Brasil 200 milhões e Portugal 10 milhões. Então, aqui uma grande vantagem também para o Brasil, a questão do ensino e não só. Mas a questão da Cplp precisa ser bastante equilibrada. Vou dar aqui um exemplo. Guiné-Bissau e mais dois países há um acordo no domínio do ensino. Angola não tem. Brasil tem. Mas existe esse acordo. Ou seja, não é uma questão da política portuguesa, é uma questão da política angolana, no meu entender.
Está bem, mas neste âmbito não seria a Cplp que devia servir como o elemento dinamizador para que tudo isso fluísse a nível dos países, já que queremos elevar, já queremos desenvolver os países.
Mesmo que o secretário ou a presidência da Cplp assim o quiser, não vai ser possível. Vou dar aqui um exemplo. A questão imigratória não é uma questão... Todo cidadão gosta de ver no seu país. Eu não conheço um indivíduo que gostaria de imigrar. A imigração é o motivo, é sempre motivo de alguma insatisfação deste indivíduo ou algum objetivo profissional, religioso, independentemente daquilo que for a vontade dessa pessoa que lhe motiva a imigrar. Nós, estou a falar Angola, os angolanos, temos uma política totalmente frágil. Angola teve um segmento financeiro muito diferente dos últimos 5 anos. Então isso motiva com que as pessoas saiam do país. Mesmo que o secretário ou a presidência quiser, por exemplo, limitar ou abrir o espaço para que essas pessoas possam cá estar, isso será impossível.
Sim, mas a solução para o desenvolvimento não passa tão somente pela imigração.
Não. A questão da Cplp, no meu ponto de vista, não é a questão imigratória. Ou seja, os países oficial de língua portuguesa deviam buscar métodos que ajudam esses países.
Okay.
E recentemente tivemos a ouvir o presidente Lula a falar sobre uma única moeda. Houve esta questão lá naquela zona e não sei se isto vai funcionar, mas eu acho que os países de língua portuguesa deviam ter uma autonomia, uma cooperação.
Okay.
Quando eu falo de cooperação,
esta cooperação ainda é muito fraca.
Não é muito fraca, é inexistente.
Okay.
Portugal é a porta da Europa e a África é o celeiro da África. Os africanos deviam perceber o que é que Portugal precisa, o que é que a Europa precisa, e os europeus precisam perceber o que é que os africanos precisam. Então era uma troca, o know-how português, para mim, é um know-how espetacular, e não deve ser buscado a partir de cá. É exportar o know-how nesses países. Portugal seria uma ferramenta, é uma ferramenta única, exclusiva, europeia, para formar os africanos. Porque Portugal tem esta capacidade. Ou seja, as pessoas não podem sair da África e eu perceber que o melhor certificado é o português. Se existe essa cooperação, o povo português, ou seja, os empresários, os políticos, conseguem criar autonomia para que o certificado angolano ou guinense seja válido a nível europeu, a nível do mundo. E isto é possível funcionar. Não funciona por quê? Porque a própria CPLP ainda está a lutar contra si mesmo. A CPLP está fragilizada. Não tem uma...
Mas por conta de quem? Dos membros? O que é que se passa?
É a liderança e para além da... Ou seja, não é a liderança. Ainda existe um puxa. Cada um quer dar aquilo que é de melhor.
Okay.
Por exemplo, Portugal está a dar aquilo que é de melhor. É um país seguro, é um país que dá o know-how à questão do ensino. E hoje as pessoas, o meu filho, vou querer que fique em Angola a se formar ou em Portugal. Faça um levantamento. Então vou escolher Portugal. Porquê? Porque Angola...
Então também vamos dizer que é por culpa dos próprios governos.
Claro. Não é, podemos dizer, a questão da CPLP é uma questão de políticas que visam potencializar todos esses países. Infelizmente, não existe esse tipo de política.
Então, o que é que se tem que fazer para chamar à razão os governos que ainda não estão...
Eu costumo dizer
a puxar para o mesmo sentido.
O senhor Jaime precisa conhecer o seu dom. Se não conhecer o seu dom, aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, tu não vais conseguir apresentar um bom trabalho a qualquer pessoa. Angola tem um dom. Angola tem uma pedra preciosa. Bissau tem uma pedra preciosa. Portugal tem, Brasil tem, os moçambicanos. Todos os países têm alguma coisa de bom. É olhar naquilo que é de bom. Cada país deve olhar aquilo que tem como primícia e fazer essa junção. Isto é que podemos chamar de um interesse único e coletivo. Ou seja, todos olharmos na mesma pirâmide. Nós não podemos ser uma pirâmide onde os outros estão embaixo, não é? Para servir como suporte. Os outros estão a puxar, estão lá em cima e depois sobe. E depois alguns vão perder.
Então é necessário que busquemos no meio de tudo isso o equilíbrio.
Equilíbrio. E os empresários, nós os empresários precisamos ajudar os nossos governos. Fazer proposta. Eu, desde que cá estou, creio que já fiz cerca de 4 cartas para o governo português.
E foste respondido?
Algumas fui. E fui muito feliz, sobretudo na questão do ensino.
Muito bem. É neste esteio de felicidade que vamos caminhar. No nosso tempo já vai avançando, mas gostávamos também que pudéssemos explorar de si o máximo possível. E um outro capítulo da sua vida é ligado à literatura.
Sim.
É aí onde nós queríamos pegar. O que é que você está a escrever neste momento? Já agora, escritor José Tito.
Pois, eu não tive conhecimento, não sabia que era... Um escritor nato. Tudo começou na pandemia, quando já escrevia, mas comecei a gostar mesmo da literatura quando começou a pandemia, porque ficámos todos confinados e a única coisa que eu tive que fazer é me agarrar à família, lavar a louça, limpar o chão, fazer o serviço doméstico, mas o restante do tempo eu pegava no meu computador e escrevia, comecei a escrever. O que me motiva a escrever é perceber que todos nós precisamos ter um papel no mundo. Todos nós precisamos fazer algo, precisamos contribuir com alguma coisa, por menor que seja. Mesmo que seja jardineiro, eu preciso deixar o meu reconhecimento como jardineiro e contribuir. E a literatura surge porque ajudar as pessoas sempre foi o meu foco. Eu fico muito feliz quando consigo oferecer alguma coisa. Há um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver.
Falemos, nos focalizemos um bocadinho naquilo que você escreve. Você escreve sobre quê, concretamente?
Eu escrevo sobre a autoajuda e falo sobre a questão empresarial, financeira, mas tudo ligado à questão científica e espiritual. Os meus livros, eles dão um segmento, dependentemente do tema que eu tiver a tratar. Por exemplo, passa a publicidade, O Órfão do Conhecimento, que é um dos livros que eu mais gosto. Eu levo a reflexão humana a buscarem um incentivo, a buscarem uma solução, tanto no seu, nos seus lares, na sua casa, na sua empresa, na sociedade, a se reinventarem e encontrarem uma solução não só de sobrevivência, mas também do saber, perceber aonde esta pessoa está e para onde esta pessoa vai. Portanto, os livros, no seu âmbito, maioritariamente é autoajuda. E o meu objetivo é ajudar a nível da saúde, a nível empresarial e a nível social e espiritual também.
Já agora, independentemente dos projetos que têm em carteira, qual é o livro em que está focado neste momento? Parece que falta pouco para tirarmos a sua primeira,
sim.
Sua primeira obra.
Não, por acaso não é a primeira. Agora estou focado a um livro que ajudou-me bastante a refletir. Vivi isto durante muitos anos, na igreja, fora da igreja, ajudando muitos casais. Eu sempre percebi que o lar é o ninho, é o início de tudo, de uma família, de alguém que quiser se posicionar na sociedade. E este livro é denominado O Marido que Deus Me Deu, que é um livro onde eu falo sobre o papel da mulher, porque a mulher é a base. Quando a gente tem uma chávena, nós percebemos que a chávena está sempre por baixo de uma base. E aquele pensamento que nós tínhamos, arcaico, de que o homem é o cabeça, é o líder, é que manda, hoje as coisas mudaram. A mulher tem um papel fundamental no lar. E a mulher hoje, se não tiver capacidade, se não tiver domínio, se não tiver o conhecimento de um lar, esta família infelizmente desfenha. E aqui poderia lhe dar um exemplo. Quando a mulher quiser engravidar, a mulher engravida. Mas quando o homem quiser engravidar sua mulher e ela não quiser, a mulher não fica concebida. Isto significa uma expressão muito alta num casamento. E este livro, eu foco-me sobre o casamento, o papel da mulher no lar, a educação dos filhos e a questão do empreendedorismo. Porque as famílias hoje, a sua felicidade pode até ser espiritual, mas a questão financeira tem sido o ponto mais alto. E quando uma família não tem capacidade financeira, aí começam os problemas. Nos meus aconselhamentos familiares, nós assistimos diariamente pessoas a discutirem, mas quando tu perceberes, vai perceber que está sempre ligado à questão financeira. E este livro fala bastante sobre este tema, incentivo os casais a serem empreendedores, porque há pessoas que não conseguem viver. Já tive pessoas, pacientes que procuraram com problemas, que não admitir que a sua mulher trabalhe com este senhor, com aquela empresa, porque ele acha que a mulher ou é uma questão de insegurança, ou é questão... Há vários fatores nesse meio, são várias pessoas com esse tipo de problemas, e este livro então vem cá trazer esta grande ajuda psicológica, espiritual, financeira, para uma alteração de pensamento no lar.
Muito bem. E José, tal como lhe disse, que o nosso tempo está mesmo a esgotar-se, mas ainda assim restam algumas questões para lhe colocar. Diz-me uma coisa, olhando para os factos sociopolíticos, militares, etc, etc, que vão acontecendo um pouco por todo o mundo, o senhor sente medo?
Não.
Porquê?
O mundo é um projeto de Deus, está tudo feito. tudo que a gente pensou, tudo que a gente pensa, tudo que a gente pensará, já está escrito. Com ou não a nossa aceitação, as coisas vão ocorrer. E as pessoas não podem ter medo. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando o indivíduo tem medo de ir buscar um crédito no banco, este indivíduo é um indivíduo fraco. Porque eu não posso ter medo de desafios. O mundo é um desafio, o mundo é um propósito. O nosso propósito é viver numa lei. Existem duas leis, a lei do universo e a lei do mundo. A lei de Deus e a lei do universo. Se a gente cumprir as duas leis, nós não viveremos sem medo. Medo nenhum nos vai afligir.
Na linha do tempo, família, trabalho, seus projetos pessoais, acordou, correu. Quem colocarias em primeiro lugar? Deus, família, seus projetos pessoais ou o contrário?
Quando eu digo que tenho 10 filhos, as pessoas dizem, José, como é que tu consegues viver com 10 filhos? E eu digo que é muito fácil. Na minha cronologia diária, é Deus, naturalmente. Não pode faltar. É o grande motivador da minha vida. E os meus filhos, a minha família, naturalmente, são as pessoas que motivam. Mas não só por eles. Eu olho para Portugal e eu percebo que preciso dar o meu contributo para Portugal. Eu olho para os outros países da África e eu me sinto no dever de poder ajudar, não só para a minha família, mas fazer alguma coisa para este mundo. Porque eu não sou um cidadão angolano, eu sou um cidadão do mundo.
José, nos teus momentos de angústia, de aflição, de tristeza, assim, para te saíres da situação, o que é que faz em primeiro lugar?
É muito raro eu viver de tristeza. Sou um indivíduo com um domínio, graças a Deus, que não me permito isto. Mas das vezes que ocorreu, por exemplo, estou a andar um incidente no caminho, a primeira coisa que busco é Deus. E fico feliz porque a Bíblia diz em tudo, dai graças. Se aquele acidente ocorreu, é porque Deus o quis.
Para você, a igreja ou a religião é o ópio do povo, como dizia alguém?
A religião, para mim, é o meu coração.
José, estamos mesmo a terminar. A rádio é feita de palavra e música. Nesta conformidade, se eu lhe pedisse agora para buscares uma música que você gosta de ouvir nos teus momentos mais, que música é você proporia aos nossos ouvintes agora?
Eu gosto de ouvir melodias, não músicas. Eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de dormir com uma música do fundo, uma melodia. Mas a música gospel motiva-me bastante. Porque eu, tudo que eu faço, preciso ter um resultado, buscar alguma coisa. E quando ouço a música gospel, eu falo particularmente da Rafaela Pinho, que é uma...
Tens um título?
Não me vem agora em mente, mas a Rafaela Pinho é uma cantora gospel brasileira que, quando comecei a minha vida espiritual, ajudou-me muito a me posicionar espiritualmente.
Muito bem, José. Foi um grande prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios e ter uma longa entrevista onde podemos falar em síntese de alguns aspectos que têm que ver com a sua vida pessoal, sua formação e olhar um bocadinho para aquilo que são os propósitos de desenvolvimento, não só a nível da CPLP e a nova dinâmica nos dias de hoje. Nós agradecemos a sua presença e, assim, em especial a todos que nos acompanharam nestes momentos. Fica aqui um forte abraço desta equipa que trabalhou para si. Até.
Eu que agradeço.
Ao próximo programa.
Muito obrigado, equipa, e um bom dia para os senhores.
Tchau, tchau.
Obrigado, até já. Tchau.
chorei e as lágrimas caíram. O coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar.
Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Santos.